todo o prosseguimento aos esclarecimentos em relação a essa questão da polêmica lista dos beneficiados com o auxílio emergencial em Lagoa Vermelha, depois de ouvirmos o promotor de justiça, Dr. André Tarouco Pinto. Agora nós vamos ouvir o secretário de Ação Social e Habitação, Lucas Mota, que está acompanhando, né, e passando sempre orientações em relação às pessoas que possam ser beneficiadas. Secretário Lucas Mota, bom dia.
Muito bom dia, Paulo. Bom dia aos amigos ouvintes da tua rádio.
Pois é, acabou, de certa forma, dando uma polêmica muito grande nesse sentido, né, Lucas? A divulgação da lista.
Exatamente, Paulo. Nós tivemos aí uma repercussão significativa e diversas vezes nós passamos aqui para esclarecer algumas questões a respeito do cadastro do auxílio emergencial e estamos novamente aqui prestando essas informações a todos os ouvintes.
É, a partir da divulgação aí desta lista, acabou dando uma polêmica muito grande, o doutor André se manifestou agora há pouco. E já chegou denúncia para vocês? A população já se manifestou diretamente lá na secretaria, Lucas?
Nós estamos acompanhando, Paulo, essa situação em função de que a lista foi disponibilizada na sexta-feira. Como muito bem falou o promotor André, ao qual nós mantivemos um contato telefone no dia de ontem, também com o gerente da Caixa aqui da unidade de Lagoa Vermelha para buscar mais informações, a respeito de todo esse contexto que se apresenta. Nós ainda não recebemos nenhuma denúncia na secretaria de forma objetiva e oficial, Paulo. O que nós sabemos é que está repercutindo e muito, principalmente nas redes sociais, em função de que algumas pessoas poderiam ou não receber o auxílio emergencial.
Primeiro passo, as pessoas têm perguntado, mas é verdade mesmo essa lista? Essa lista é real? Bom, se buscaram ela exatamente no local certo, ela é verdadeira, Lucas.
Correto. É, a lista, eu tenho conhecimento, Paulo, da lista disponibilizada no portal da Transparência, que é o canal de comunicação oficial do governo federal. É importante salientar, e respondendo a tua pergunta, que nós mantivemos sempre um canal de comunicação em busca de informações naqueles órgãos oficiais. Uhum. Então, às vezes, as redes sociais elas podem trazer informações inverídicas. Como muito bem disse agora há pouco o promotor de justiça, André Tarouco, o auxílio emergencial, o recurso, ele não foi incorporado ao município de Lagoa Vermelha ou a qualquer outro município brasileiro. Então, por isso que essa lista, esse recurso, ele é proveniente do governo federal, cabe a fiscalização, então, ao governo federal. Por isso que a lista dos nomes, inclusive trazendo a data de solicitação do benefício, o nome da mãe, o CPF e as pessoas que têm o número de identificação social NIS, apareceram discretizados nessa lista, totalizando aí aproximadamente pouco mais de 5.100 pessoas. Para ser mais preciso, para ti, 5.157 nomes estão na lista no portal oficial do governo federal.
Só de Lagoa Vermelha?
Somente de Lagoa Vermelha.
Quando você fala que é federal, isso não isenta e não faz com que o município fique omisso em alguma circunstância, como, por exemplo, a questão das denúncias, né, Lucas?
Perfeito. Inclusive, Paulo, nós abordamos da importância do tema e de auxílio à população, disponibilizamos dois servidores para que pudessem auxiliar nos primeiros passos. E para que fique claro para a nossa população, os nossos amigos ouvintes, é o seguinte: o auxílio emergencial, o recurso proveniente, ele não passou por nenhuma análise ou aprovação da administração pública municipal. Esse recurso é proveniente do governo federal. O que, que nós, como administração e como tu bem disse, não podemos ficar omissos em auxiliar a nossa população? Nós disponibilizamos dois servidores para que eles pudessem auxiliar nos primeiros passos do cadastro para que fosse efetivado o pedido do auxílio emergencial.
Quando você diz isso, daqui a pouco as pessoas que estão ouvindo podem dizer assim, Mas essas pessoas que estavam lá atendendo essa população não viram que tinham pessoas que têm posses, que têm condições e já não denunciaram na hora? O que acontece é que ali normalmente são pessoas que não têm total esclarecimento e às vezes nem condições de acessar as redes sociais.
É muito pertinente a tua pergunta, Paulo, e isso gerou algumas discussões, inclusive alguns questionamentos a mim de questões informais. Mas o que, que eu trago como esclarecimento para ti? As pessoas atendidas pelos nossos servidores basicamente são beneficiários do Bolsa Família e pessoas que estão inscritas no CAD Único. Então são pessoas em situação de vulnerabilidade social. O que, que o aplicativo a nível federal permitiu? Então permitiu não só quem recebesse o auxílio emergencial do Bolsa Família, do CAD Único, mas também o Extra CAD. E é aí que eu gostaria de focar contigo a discussão. O Extra CAD são aquelas pessoas que de forma espontânea e livre fizeram o download do aplicativo, solicitaram o benefício via o celular na sua residência, na sua casa, na sua particularidade e foi aprovado alguns benefícios que estão gerando essas discussões. Então nós temos esses três âmbitos, esses três contextos que tem que ficar claro para a nossa população. Então quem fez o ato autodeclaratório, ou seja, solicitou pelo aplicativo no celular, quem é Bolsa Família e também quem é CAD Único. Então, para que a gente não misture todo mundo, para que fique mais claro, nós não recebemos todas as pessoas para orientar em sua inscrição. O ato do auxílio emergencial, ele era autodeclaratório. Então, as pessoas que nós atendemos, o nosso público, sempre foi as pessoas com vulnerabilidade social, com dificuldade de tecnologia. Até porque, Paulo, o coronavírus, ele nos trouxe num âmbito de que nós tivéssemos que nos adaptar. Então, fazer download de aplicativo, solicitação via celular, isso gerou dificuldades para aquelas pessoas mais humildes, mais carentes.
Uma pergunta que também surgiu no final de semana. Nessa lista que estamos nos referindo, estão ali só nomes de pessoas que se beneficiaram com esse valor de R$600 ou tem outros benefícios ali?
A lista ela é proveniente somente do auxílio emergencial.
Exato.
Somente do auxílio emergencial. Inclusive eu tenho alguns dados aqui, porque a lista disponibilizada no portal da transparência, ela trouxe esses pouco mais de 5 mil nomes de forma corrida. Ou seja, ali está misturado quem tem NIS, quem é Bolsa Família. Então, todos os beneficiários do auxílio.
Ali é só quem recebeu ou pessoas que fizeram o pedido e também não receberam estão ali?
Ali é só quem recebeu, Paulo, porque inclusive na última coluna dessa lista, dessa pasta, tem o valor que a pessoa recebeu. Então, as mães solteiras que estão nessa lista receberam os R$ 1.200 e as pessoas que solicitaram receberam os R$600.
Certo. E ali também tem pessoas que já receberam e ainda não constam no cadastro? Essa lista ali pode aumentar ou não?
Com certeza, ela pode aumentar, até porque o auxílio emergencial ele vai ser feita a solicitação pelas pessoas até o dia 2 de julho. E no dia de ontem iniciou então o cadastro através do correio das pessoas que ainda não conseguiram fazer o seu pedido para receber o auxílio emergencial. E também há pessoas que conseguiram fazer o seu cadastro, mas não receberam a primeira parcela.
Nós, claro, já estamos recebendo algumas perguntas aqui e evidentemente que esse é o momento, né? As pessoas devem questionar, devem perguntar, tirar as suas dúvidas pelo WhatsApp 984182145. Aqui está bombando o WhatsApp e já vou com algumas colocações. E uma delas diz o seguinte: mas no programa não se fala nada em patrimônio sólido e é para quem é autônomo e ficou sem trabalhar. Até onde eu sei, não tem como a pessoa tirar dinheiro do patrimônio imobilizado para pagar contas, comprar comida, etc. Você não concorda? É pela renda atual, da situação de hoje, não em cima de um patrimônio que a pessoa está fazendo ao longo de muitos anos de trabalho e economia.
A pergunta é bem complexa, né? Acredito que o questionamento ele está atrelado aos requisitos. E o que eu posso contribuir a respeito dessa pergunta é que um dos requisitos que estabelecidos pela Lei 13.982, de 2 de abril de 2020, que instituiu o auxílio emergencial, é que no ano de 2018 a pessoa não tenha recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70.
Aí ela fica direto já...
Correto, é o valor teto para isenção do imposto de renda.
Uhum. Vamos lá aqui, sobre os benefícios do auxílio emergencial. Muito correto vocês trazerem aí as pessoas para falar e esclarecer. Muito obrigado, certo? Tá, a turma aqui tá comentando aí sobre algumas dúvidas. Em relação a partir de agora também tem perguntas aqui. Vamos ver aqui. Ah, sobre as devoluções. Tem bastante perguntas sobre devoluções aqui. É possível fazer a devolução? Quem daqui a pouco recebeu esse valor, se deu por conta, que daqui a pouco não, mas tem gente que precisa mais e vai querer devolver. Tem várias perguntas nesse sentido, Lucas.
Perfeito. O promotor muito bem disse há pouco, juntamente do teu programa, a respeito das denúncias que vão gerar algumas devoluções. Mas algumas pessoas elas podem ter recebido e constatado esse equívoco, pois estavam no cadastro e receberam esse auxílio, então vão buscar a devolução. A devolução é através de uma GRU, o que, que é isso? Uma Guia de Recolhimento da União, então que nós é um boleto, para ser mais específico, né, Paulo, ser mais claro para a nossa população, vai gerar um boleto lá no site da Caixa ou da Receita Federal. Nós podemos disponibilizar essas informações, um link, inclusive, na notícia da tua rádio para facilitar. Então, vai gerar um boleto que vai ser pago, então, à União e a devolução é feita aos cofres públicos a nível federal.
Então, a devolução, ela pode acontecer.
Ela é pertinente e tem que acontecer nessas questões.
Certo. Aqui tem um questionamento interessante que o pessoal está perguntando sobre quem tem estabelecimentos comerciais e tal. Gostaria que você esclarecesse a questão do MEI, que também está trazendo bastante dúvida e que acaba trazendo essa possibilidade e esse direito para quem teve dificuldades nesse momento de pandemia.
Perfeito. Na oportunidade, então, que assumi a Secretaria, a responsabilidade da Ação Social, também acumulo a pasta de Desenvolvimento Econômico, que tratamos diretamente com os microempreendedores individuais, que são os MEIs, né, Paulo? Então, nós sempre trabalhamos com a sala do empreendedor. O MEI, então, ele tem um rendimento tributável até de R$ 80.000 anual. Então, é um limite, é um teto, ou seja, das notas que ele pode emitir da prestação de serviço, para ele ficar caracterizado como MEI, ele tem esse limite de R$ 80.000 no ano. Por que o MEI foi inserido no auxílio emergencial? O auxílio emergencial foi pensado numa questão de coronavírus, em que todas as pessoas ficaram resguardadas mantendo o distanciamento social. O microempreendedor individual são aqueles trabalhadores, por exemplo, o ambulante que vende o seu bolo de porta em porta, vende o seu pão, a costureira, o pedreiro. Então são essas pessoas, os trabalhadores, que são prestadores de serviço, de algum serviço. Então eles foram prejudicados por isso. Por quê? Porque nós tivemos ali nos primeiros 40 dias, salvo engano, né, um fechamento do comércio, as pessoas ficaram em casa. Agora que nós estamos em pequenos passos de retomada e tentando superar essas dificuldades. Então por isso que o MEI foi atrelado. Então se essa pergunta está caracterizada, tem esse comércio e se caracteriza como MEI, então ele tem esse direito, não extrapolando os requisitos principalmente tributáveis e financeiros. Uhum. Porque o auxílio emergencial, o nome em si já se fala, né? É um auxílio, é um benefício para as pessoas que passaram por alguma dificuldade financeira de caráter emergencial.
Hoje tem pessoas com loja que tem o MEI.
Correto.
E daqui a pouco pode acontecer, Lucas, de a pessoa ser beneficiada e depois lá na frente os valores ultrapassarem e ter que devolver esse valor ou não?
Essa discussão ainda está no Congresso Nacional através do ministro Paulo Guedes, porque quando do convite, Paulo, nós fomos estudar, né, mais algumas informações junto ao governo, buscar informações, inclusive com o promotor, com o gerente da Caixa. Essas informações, se o auxílio emergencial vai caracterizar depois um ato declaratório no imposto de renda e gerar alguma tributação futura, isso ainda está em discussão junto do ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, e também o Congresso Nacional.
Os encaminhados que ainda diz análise, qual o procedimento? Sei que me enquadro, diz a ouvinte.
Perfeito, né? Inclusive, de antemão, gostaria de agradecer aqui a tua rádio, sempre disponível, e abrir os microfones para que nós pudéssemos trazer as informações para as pessoas. Essa pergunta, em análise, nós temos que verificar se ainda fazem mais de 20 dias úteis, porque o governo, lá no, em meados de abril, nos primeiros dias de abril, quando disponibilizou o auxílio emergencial, instituiu que em 5 dias úteis após a análise, sairia a resposta da aprovação ou da não aprovação. Posteriormente, com a alta demanda, nós tivemos aí, Paulo, mais de 90 milhões de pessoas solicitando o auxílio emergencial, quase metade da população brasileira. Então, o que aconteceu? O governo, então, emitiu uma nota esclarecendo que passariam de 5 dias úteis a análise para 20 dias úteis. O que eu posso orientar? Se fazem mais de 20 dias úteis, procure uma agência dos Correios para que seja feito um recadastro para posterior análise desse benefício.
Isso responde a pergunta da pessoa que diz assim: bom dia, sou autônomo, tenho todos os requisitos, já fiz o cadastro, auxílio 3 vezes e fica só em análise. É uma situação semelhante.
É uma situação semelhante, como nós falamos, né, Paulo, nós buscamos informações, às vezes servimos inclusive de porta-voz de algumas situações que acontecem a nível federal, mas nós não vamos deixar nossa população desamparada e desinformada. Mas essas questões é em função do alto cruzamento de dados que está ocorrendo. Então, muitas pessoas solicitaram, isso a nível federal, o Brasil inteiro está solicitando, e há uma estimativa no Brasil que ainda 6 milhões de pessoas que estão aptas a receber, ainda não receberam a primeira parcela do auxílio.
Bom dia, essa ouvinte coloca que seu marido está no cadastro único, ele recebeu só a primeira parcela e a segunda não recebeu. Não sabe me informar por quê?
A segunda parcela está sendo paga, ela iniciou ali no dia 30 de maio e vai até dia 13 de junho. Então, no dia de hoje, está sendo pago os aniversariantes do mês de setembro. Então, possivelmente, nós temos que verificar no calendário o mês de aniversário desse senhor, desse cidadão, uhum, para que saiba, então, que dia vai receber a segunda parcela. Esse foi um calendário instituído, Paulo, para que se evitasse, então, as aglomerações nas agências da Caixa.
A pessoa aqui diz que tem o MEI, sei que várias empresas que não receberam, o governador falou há poucos dias que o MEI só vai ser pago a partir de outubro. É certo isso? Confere essa informação?
Eu tenho desconhecimento de causa nesse momento da manifestação do governador, até porque, como nós já esclarecemos, o auxílio emergencial é a nível federal,
né? Talvez então, o governo, quando fala, é o presidente, mas
exato,
eu não ouvi também.
Não ouvi essa manifestação. Então, se é o MEI, o MEI, ele está nos requisitos do auxílio emergencial, então o solicitante, ou então o detentor desse CNPJ, é em relação ao mês do seu aniversário. Tenho desconhecimento que o auxílio emergencial vai se prolongar. Existem informações, mas ainda não existe uma votação no Congresso Nacional para que o auxílio emergencial se estenda, então, até o mês de outubro, como citado.
Aqui tem alguns comentários. Um ouvinte diz o seguinte: eu acho errado quem trabalha sem carteira assinada que já recebeu Bolsa Família. É certo isso? A esposa e o esposo trabalham e ganham Bolsa Família. Em Ibiraiaras tem bastante gente que trabalha e recebe. Essa é a questão que está se tratando em função
da... Paulo, nós entendemos, lamentamos esse tipo de situação, caso verídica, mas eu gostaria de deixar bem claro aqui como foi o extra. O extra CadÚnico são aquelas pessoas que pediram auxílio, que não estão no CadÚnico, mas as que estão e proveniente recebem o Bolsa Família, e há esse entendimento nesse caso de uma questão de uma possibilidade de não ter o direito, ela está atrelada então à questão que a pessoa faz um ato autodeclaratório, ou seja, eu presto as minhas informações para o entrevistador do CadÚnico. A veracidade dessas informações, elas vão ser estabelecidas através de um cruzamento de dados.
Aqui tem várias perguntas perguntando, questionando o mesmo aspecto. Ó, bom dia, para quem fez o cadastro via celular, até hoje continua em análise, fica aguardando ou tem algo para fazer? Você já repetiu essa questão do tempo, são
20 dias úteis, caso tenha passado esse período, procurar uma agência dos Correios.
Por gentileza, pergunte, por que tem vários funcionários do município aposentados e não aposentados na lista do benefício dos R$600?
Nós vamos constatar esta informação ainda, como eu bem disse no início da entrevista, Paulo, a lista foi disponibilizada, então, no âmbito geral, no Portal da Transparência, na última sexta-feira. Não tenho conhecimento em totalidade dos nomes, mas se houver alguma constatação de irregularidade a nível municipal, com certeza nós vamos buscar os esclarecimentos das informações e tomar as medidas cabíveis, como muito bem disse todos os passos anteriormente o promotor da justiça André Tarocco.
Gostaria, diz o ouvinte aqui, gostaria de saber quem fez o cadastro dia 14 de maio, continua a análise, vai receber, não recebi nem a primeira parcela, faz 26 dias, hoje refiz e continua a análise no valor. Bom, fez o procedimento certo, refez, agora tem que aguardar de novo.
Até gostaria de esclarecer, Paulo, quando refaz o pedido, então o tempo volta a contar.
Zero. Não esquece aquele prazo e começa a partir de hoje. Bom dia, o nome das pessoas que estão na lista... não vão receber? Deixa eu tentar entender aqui a pergunta. Bom dia. O nome das pessoas que estão na lista não vão receber? Bom, essa lista ali é de quem já recebeu, né?
Perfeito, que essa nem eu já especifiquei aqui, tem inclusive ao lado do nome das pessoas o tanto que recebeu, ou 600 ou 1.200.
Bom dia, pede para o Lucas se ele tem alguma resposta para quem recebeu a primeira parcela do auxílio, recebe no Bolsa, mas na data para receber foi e não recebeu nada. Eu não consegui pegar bem aqui.
Na verdade, recebeu, é que segue o calendário do programa. Eu entendi a pergunta da ouvinte. Se o prazo está estendido, ou seja, se tu não recebeu, ouvinte, a segunda parcela na data do prazo do programa, ou seja, no calendário do Bolsa Família, vamos ter que constatar essa situação lá na Caixa. Porque nós temos, então, uma comunicação. Diariamente eu recebo um boletim de informações da Caixa também a respeito dos beneficiários do Bolsa Família. E algumas constatações, por vezes, elas podem ter alguma questão que atrasou o pagamento, então, do Bolsa Família do calendário.
Gostaria de tirar uma dúvida. Recebi a minha primeira parcela dia 19 de maio. Vou receber a segunda só dia 19 de junho. Sou de janeiro. Confere,
perfeito,
eu acho.
Confere.
Tá certinho, né? Bom, parabéns ao pessoal aí da prefeitura, a equipe do secretário Lucas, estão de parabéns, pois se prontamente atenderam a nossa população e a rádio pela divulgação e a transparência nas notícias. Obrigado aí ao reconhecimento também da Anelita, que está nos acompanhando. Pois tem bastante pergunta, estamos com 8h44, espero que dê tempo, pessoal, de responder a todos. Bom dia, eu fui aprovada em maio, como é que diz aqui? Bom dia, eu fui aprovada em maio, segundo o número 111, recebi a segunda parcela dia 21 de maio, e a primeira não vou receber, será? Sou beneficiária do Bolsa Família.
Bom, o Bolsa Família segue o mesmo calendário do programa, então se houve alguma constatação, possivelmente esse 21 de maio pode ser relativo, então, à primeira parcela e não à segunda, para poder facilitar, mas isso é uma constatação que nós estamos imaginando, para a gente conferir a respeito desse cadastro da beneficiária. Se ela ainda tiver alguma dúvida, pode se dirigir à Caixa, porque lá pode ser referido um extrato do recebimento do programa Bolsa Família.
Aqui estão perguntando sobre a questão da punição de pessoas que receberam e não teriam essa necessidade de ter acesso a esse valor, se vai ter alguma punição. Doutor André Tarocco respondeu esses questionamentos e a entrevista está postada aí no site, no Facebook da tua rádio. É uma questão mais nesse sentido. Recebi a primeira parcela e a segunda conforme a data de aniversário era para mim receber sábado. Fui lá e está zerado. O que eu faço? Luciana mandou questionamento aqui.
Perfeito. Alguns depósitos eles podem ser postergados, ou seja, Luciana, tu recebeu no sábado, era o calendário, mas esse auxílio, esse recurso, tu vai poder constatar aí na segunda, na terça, na quarta, porque vai ficar disponível esse dinheiro posteriormente, não é somente naquele dia. O dinheiro vai ficar disponível nessa conta digital.
Certo. Aqui também tinham falado se vai haver a possibilidade de futuras condenações e devoluções destes recursos. A gente também já comentou sobre isso. Perfeito. Aí, né? Então, assim, qualquer orientação, inclusive na questão da devolução, as pessoas podem entrar em contato através de que número ou de que forma, Lucas?
Nós constatamos aqui, o promotor já se colocou à disposição, então, que ele vai fazer os encaminhamentos das denúncias, né? Já muito bem falou anteriormente, e também nós trazemos aqui dois portais. Então, tem o portal no telefone 121, que é o telefone disponível do Portal da Transparência do Governo Federal, ao qual poderá receber algum tipo de denúncia ou demanda. E também existe uma página, Paulo, que ela pode ser feita uma denúncia de forma anônima, que é o fala.br, que é um portal, então, de denúncias a respeito dos recursos públicos a nível federal. Inclusive, um dos filtros que estão disponíveis é fraude em auxílio emergencial coronavírus. Então, a pessoa pode procurar os canais oficiais de ouvidoria e, se sentiu lesada ou constatou alguma situação de irregularidade, vai poder fazer essa denúncia através dos telefones 121 e também do fala.br, até porque, Paulo, nós já conversamos, mas o recurso é proveniente do governo federal, uhum. Então por isso devem ser usados os canais de denúncia e canais oficiais de comunicação do governo federal.
De modo bem objetivo, Lucas, aqui um outro assunto. Tem alguma informação sobre o fundo de garantia? Pergunta da Karine.
Não tem essa informação, podemos constatar.
Certo. Ouvindo dizendo que é a coisa mais triste, pessoas que não têm vergonha, pedir esse auxílio sem necessidade, bastante crítica nesse sentido. Bom dia, o esposo dessa ouvinte, ele é MEI, ela é dona de casa, desempregada, o seu foi aprovado com R$600, seu esposo deu que tem duas famílias, deu que tem dois da família que recebe, mas mora só eu. Ele e minha filha de menor, então eles moram só os três.
Se ainda há problema nessa questão do cadastro, se não o sistema ainda está congestionado com as informações, nós salientamos novamente, Paulo, a forma presencial, então na agência dos Correios para poder dirimir essas situações.
Aqui tem uma mãe, ela é mãe solteira, tem 4 filhos. Bom dia, gostaria de saber por que eu recebi 1.200 em maio e agora veio só 600.
Essa análise do governo ela é feita através do cruzamento de dados, né, como nós já constatamos. Então, é uma situação muito particular que ela deve ser constatada então, na Caixa Econômica ou até mesmo na Agência dos Correios, porque é uma questão de cadastro.
Lucas, sempre tem muitos questionamentos quando você vem, principalmente para tratar desse assunto. Mas, se for necessário, vamos manter um novo contato. Obrigado pela participação.
Perfeito. Muito obrigado, Paulo. Obrigado pelo espaço para que nós podemos aí trazer a efetividade das informações para a nossa população e falar que o auxílio emergencial, num primeiro momento, nós disponibilizamos aí, gostaria de enfatizar, por gentileza, 2 servidores para que pudessem auxiliar nos primeiros passos do auxílio. E que o seu cadastro, análise e aprovação é proveniente do governo federal. Então, nós da administração municipal sempre vamos auxiliar a nossa população, principalmente com informações, mas que nesse momento e todas essas situações e irregularidades vão ser constatadas com certeza, e eu tenho certeza, Paulo, que são casos isolados e grande parte da nossa população que necessita desse recurso está recebendo e está recebendo todos os auxílios que a nossa secretaria se dispõe para a nossa comunidade. Muito obrigado.
Obrigado ao secretário Lucas Mota, falando aí sobre esse aspecto importante, né? Através da Secretaria de Ação Social e Habitação. Repito, também já estará sendo postada uma matéria com o Dr. André Tarouco Pinto, o nosso promotor aqui de Lagoa Vermelha, esclarecendo detalhes sobre essa questão também. 8h51.
Saúde e bem-estar. Oferecimento. A Fisioclin agora está em novo endereço, na Afonso Pena, próximo ao Unopar. Geomânica, medições de áreas urbanas e rurais. Quintal, loja de produtos naturais, qualidade de vida começa pela alimentação saudável.
A Geomânica é empresa especializada em georreferenciamento. Executa medições urbanas e rurais. Informamos aos produtores rurais que o CAR não foi prorrogado e será exigido para procedimentos em bancos, cartórios, entre outros. Também é requisito para adesão ao PRA. Informe-se na Geomânica. Libório Pimentel 350. Telefones 3358-2750 ou 99619-1981.
Você busca uma pele perfeita, sem manchas, vitalizada e rejuvenescida? A melhor época do ano para tratar a pele é agora. Peelings químicos, microagulhamento, microbotox, skin buster, aplicação de toxina botulínica, mesoterapia facial, capilar e corporal. E no mês de junho, descontos de 20% nos peelings e microagulhamento. Vem para Fisioclean. Fone 3358-5205. Beleza e saúde ao seu dispor.
Quintal, uma loja de produtos naturais que oferece alimentos saudáveis para você ter qualidade de vida. No Quintal tem farinhas com baixo carboidrato para o tratamento da obesidade ou diabetes, farinhas proteicas, uma vasta linha de temperos e chás, chocolate zero açúcar, sem glúten e sem lactose. Com a chegada do frio, conheça nosso cardápio de sopas. Você vai se encantar. Quintal, Afonso Pena, no centro de Lagoa.
Saúde e bem-estar.
8h53, doutor Orlando Tranhago, bom dia.
Muito bom dia. Sempre se associou a hipertensão arterial sistêmica com a necessidade da diminuição do consumo de sal. E isto continua sendo uma verdade. A grande novidade é que não é nada doce. O consumo em excesso de açúcar teria um efeito mais danoso sobre as artérias do que a sobrecarga de sal. Pesquisadores compararam pessoas que ingeriam em demasia doces ou salgados e notaram um efeito hipertensivo duas vezes maior no grupo que ingeria mais doces do que no grupo que ingeria mais salgados. Eles listaram as razões, que não são poucas, que justificam esses achados. Um dos principais mecanismos é que o consumo exagerado e contínuo de açúcar aumenta no sangue o ácido úrico, levando a alterações do revestimento interno das artérias,